Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Em Goiuerê, no noroeste do estado, os presos cavaram um túnel para tentar fugir da delegacia. Felizmente, a ação foi descoberta antes que eles conseguissem. Rafaela Lorenzen.
A polícia militar evitou uma fuga dos presos na cadeia pública de Goiuerê, na região noroeste. De acordo com os policiais, os detentos pretendiam fugir através de um túnel que estava sendo cavado sob o pátio da cadeia. Quando desconfiaram da ação, a equipe de carceragem acionou a PM. Os policiais vistoriaram as galerias e as celas, mas não encontraram nada irregular. Quando a equipe vistoriou o pátio, encontrou o buraco que ainda estava sendo cavado. Segundo os policiais, o buraco tinha aproximadamente um metro. Os presos teriam começado a cavar na noite de segunda-feira. O prédio da cadeia está com o piso cheio de infiltrações, o que facilita os planos de fuga dos presos. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
A Defesa Civil do Paraná já enviou 33 alertas meteorológicos via mensagem de celular. Priscila Paganotto.
Em um mês, a Coordenadoria Estadual de Proteção em Defesa Civil do Paraná enviou por mensagem de texto SMS 33 alertas de eventos meteorológicos severos. Os alertas informam sobre as principais ocorrências para a região, como chuvas intensas, granizos e ventos fortes. Eles foram enviados a cerca de 330 mil números de telefones cadastrados. O objetivo do serviço, segundo o subchefe da Coordenadoria Executiva da Defesa Civil, Major Antônio Hiller, é antecipar o fenômeno natural ao cidadão, para que ele se proteja em local seguro e, assim, diminua os riscos de acidentes.
Para a Defesa Civil, temos aí como sendo o nosso grande destino final, que é a população recebendo mensagens a respeito dos perigos que se aproximam dessa mesma população.
O sistema funciona em parceria com o CIMEPAR, que emite as previsões meteorológicas, considerando o mapeamento das áreas de risco. A Defesa Civil complementa as informações coletadas no CEGERD, o Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres, elabora o alerta e encaminha para a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil em Brasília, que dispara as mensagens. O alerta tem validade de 3 horas. O Major Antônio Hiller afirma que para o pleno funcionamento do sistema é necessária a colaboração dos cidadãos.
O alerta que chega para a população é resultado, então, de uma série de acontecimentos anteriores. Culminou agora com o envio dos SMS, mas ele vem sendo aperfeiçoado diariamente. E os cidadãos paranaenses, que são o destinatário final de todo esse trabalho, eles devem, então, realizar o cadastramento do CEP, da sua residência, do seu trabalho, enfim, dos locais de interesse de cada cidadão. Os SMS para nós são de vital importância porque fazem com que todo o resultado desse trabalho anterior possa ser levado à população. Mas a população também, da mesma maneira, tem que dar a sua contrapartida. Ela deve se cadastrar, deve cadastrar o seu CEP para que o alerta efetivamente chegue à população.
O serviço de disparo de alertas começou a funcionar em junho do ano passado como projeto piloto e, em dezembro, foi expandido para todos os municípios paranaenses, abrindo a possibilidade para todos os cidadãos do estado se cadastrarem. Para receber o alerta, é preciso enviar o CEP por mensagem para o número 40199. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
Olha, nesse período de verão em que o número de temporais e de riscos oferecidos por essas tempestades é muito grande, é importante você estar cadastrado. Vou repetir aqui o que você tem que fazer para receber os alertas da Defesa Civil. É preciso enviar o seu CEP, o CEP de onde você mora ou de onde você tem o seu estabelecimento comercial, para o número 40190. Não é WhatsApp, não é nenhum outro sistema por aplicativo. É a velha mensagem de texto, um torpedo, você tem que mandar o seu CEP para o número 40199. A partir daí você está cadastrado no sistema da Defesa Civil e a partir daí você passa a receber alertas toda vez que houver algum tipo de risco para aquela região. A venda de cigarros no Brasil tem novas regras. Os maços não poderão ser mais vendidos ao lado de doces, como acontece nos balcões das panificadoras, das padarias. As medidas foram definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Quem tem mais detalhes é o Vitor Abreu.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou novas regras para a venda de cigarros que valem para diferentes tipos de comércio. Entre elas, está a de que os maços não vão poder mais ficar expostos juntos de produtos que interessam a crianças e adolescentes, como balas, chocolates e salgados. Assim, fica proibida uma das formas mais comuns de venda, nos balcões, junto a doces. Se quiser continuar vendendo cigarro no caixa, vai ter que escolher guloseimas ou cigarro. Outra mudança é que vitrines e prateleiras com tabaco não vão poder ter nenhum tipo de marketing especial, como cartazes, luzes, cores e som. A resolução que traz as novas regras passa a valer nos próximos dias. De Brasília, Vitor Abreu.
E o Paraná comemora os bons resultados das exportações no ano passado. O estado superou os 18 bilhões de dólares em comércio exterior. Gilberto Bettinelli.
O Paraná se tornou o quarto maior exportador do país em 2017. O estado não ocupava essa posição desde 2012. As vendas externas ficaram acima dos 18 bilhões de dólares, 19,2% mais do que no ano anterior. Com o resultado, o estado ficou à frente do Rio Grande do Sul e atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. De acordo com o diretor-presidente, Júlio Suzuki Júnior, do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social, a safra recorde de grãos e a retomada das exportações das indústrias fizeram o Paraná ter o melhor resultado em faturamento nos embarques desde 2013. Segundo ele, o último ano foi de grande importância para o estado.
Esse resultado coloca o estado do Paraná na quarta posição do ranking nacional, o que representa um importante vetor de crescimento econômico, uma vez que as exportações podem contornar as limitações da demanda interna por conta da crise, como é o caso hoje observado na economia brasileira. O estado do Paraná, ao atingir exportações dessa magnitude, confirma o maior dinamismo econômico do estado, que vem apresentando resultados muito superiores à média nacional em todos os setores econômicos.
As vendas externas de soja em grão cresceram 40% em 2017, ultrapassando os 4 bilhões de dólares em transações. O grão corresponde a quase 23% das receitas de embarque do estado no ano passado. As vendas de carne de frango in natura, segundo o produto mais exportado do estado, cresceram 11,5%, passando de 2 bilhões 320 milhões de dólares. A previsão para 2018, de acordo com o presidente Júlio Suzuki Júnior, é que as exportações continuem a apresentar resultados positivos, puxados principalmente pelo desempenho de produtos industrializados.
Esperamos que o estado do Paraná apresente novamente em 2018 um crescimento econômico bastante significativo, muito por conta da capacidade de exportação do estado do Paraná. O estado do Paraná apresenta uma pauta de exportação diversificada, englobando desde os produtos do agronegócio até mesmo produtos manufaturados intensivos em tecnologia. Essa condição confere às exportações uma importância significativa no desenvolvimento dessas atividades produtivas.
A China se manteve como o principal comprador de produtos paranaenses em 2017, com 23,3% de participação, comprando mais de 4,5 bilhões de dólares. A Argentina ficou em segundo lugar e respondeu por pouco mais de 10% das transações, à frente dos Estados Unidos, terceiro colocado, com 5,15%. Gilberto Bettinelli, da Agência de Notícias do Paraná.
E assim a gente termina mais esta edição do Paraná de hoje. Quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.